possível viver só para si ou só para os outros?
Como encontrar um equilíbrio entre os dois?
Nesta edição do Claro, nós vamos discutir o viver para si versus o viver para os outros. Para fazer essa análise, nós trouxemos personagens reais e da ficção, que tanto passam a vida dedicando-se a si e aos seus próprios interesses, como aqueles que vivem para os outros, buscando o bem comum.
Eu sou a Beatriz Azevedo.
E eu sou Camila Paim. Nós somos repórteres do Claro Vida, e essa é a edição de maio de 2021. Essa versão digital é publicada mensalmente pelos alunos do 5º semestre de jornalismo da USP.
Para começar o debate, nós convidamos Homero Silveira Santiago, professor de filosofia na USP, para falar um pouco sobre o que motiva o ser humano.
O que define a essência de um ser humano é o desejo num sentido muito amplo, que talvez é que se aproxime mais da psicanálise do que no mero, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Quer dizer, a constituição mais íntima de um ser, e que se forma ao longo de uma experiência de vida. Então, a base da essência de um ser humano é esse desejo, e, portanto, há ali um sujeito, entre aspas, um eu, entre aspas, algo que deseja e que se afirma por esse desejo. Ora, seria possível, não seria contraditório pensar na possibilidade de desfazer-se desse desejo que é si próprio em benefício de um desejo alheio? Existe isso. Mas em experiências que beiram a patologia, tanto individual como social.
E seria a partir desse desejo pessoal que o ser humano que vive para si baseia suas atitudes, né? Um exemplo disso é a personagem do Tolstói, Ana Karenina, protagonista do livro homônimo. Até certo ponto da sua vida, Ana viveu de acordo com os papéis sociais da sociedade russa de 1870, cumprindo o papel de mulher, de esposa, mãe. Mas ao se apaixonar por Vronsky, ela coloca o seu desejo individual acima do bem comum.
Até então, Ana vivia em um casamento falido em que sua única felicidade era seu filho, Serioja. Porém, ao escolher viver com Vronsky, ela perde tanto essa relação quanto o vínculo com a sociedade, o que lhe causa grande sofrimento. Ana escolheu viver apenas para si e para seus desejos, e pagou um preço por isso. Acaso não somos todos nós largados neste mundo só para odiarmos uns aos outros e, portanto, para atormentarmos a nós mesmos e aos outros?
Esse trecho que você acabou de escutar faz parte do livro Ana Karenina.
Mas será que é possível viver só para os outros?
Um personagem reconhecido internacionalmente por viver para os outros é Atticus Finch, do livro O Sol é para Todos. Advogado, ele aceita defender um homem negro acusado de estupro em uma cidade extremamente racista nos Estados Unidos de 1930. Por isso, sua família sofre uma série de ameaças, além de um atentado de morte aos seus filhos.
Quem nos fala mais sobre isso é Marcelo Galu, professor de Direito na UFMG e na PUC Minas.
Existe um, a gente diz, né, que todo mundo, pior assassino, a pessoa mais cruel, todos têm direito a uma defesa. Porque isso é condição para que a decisão seja justa. Um dos motivos pelos quais uma decisão judicial é justa é exatamente porque o juiz leva em conta o argumento de ambas as partes. Todas associações humanas podem ter dois fundamentos, ou o altruísmo ou o egoísmo. Que sociedades, qualquer tipo de sociedade que se baseie no egoísmo está destinado ao fracasso.
É justamente em busca dessa sociedade mais justa e altruísta que o Atticus acaba colocando sua vida e a de sua família em risco. Na vida real, também vemos casos de pessoas que se arriscam pelo bem comum.
Uma pessoa que vive uma situação parecida com a de Atticus na vida real é Frank Dagba, um senegalês que mora há mais de 20 anos em Pernambuco. Ele conta um pouco sobre sua história e sua motivação para dirigir um projeto social, que é uma escolinha de futebol, a F7.
Como escolinha de futebol, eu sou um fábrico do sonho. Eu tenho que deixar o menino sonhar. Por mim é muito importante, porque o menino sonha, sabe? Eu acho que é esperança. Eu acho que o meu trabalho é trazer esperança para os seus meninos, sabe? Eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, ajudando outra pessoa. Essa é a minha vocação, sabe? Tem dificuldade, não é sempre fácil, não. Todo mundo me olha, tem gente que fala, eu não ganho o que eu deveria ganhar. Eu perdi casamento, criança, tudo. Eu voltei do zero, eu fiz F7.
Ninguém discorda da beleza em viver por uma causa coletiva. Mas será que não existe nobreza em escolher a si mesmo? Viver em função da sua própria felicidade?
Aos 40 anos, eu me apaixonei perdidamente por um homem. Meu Deus, como falar? Como falar com o marido? Foi uma barra muito pesada, muito grande que eu passei com meus filhos. E aí o marido descobriu, né? E eu falei para ele a verdade, que queria separação, tudinho. Mas ele não aceitou. E aí eu tive que pagar um preço muito alto por essa paixão, por essa loucura que aconteceu na minha vida, que eu não sabia como me comportar. Eu parecia um adolescente. O marido não aceitou, pegou meus filhos e foi morar em outra cidade.
Assim como fez Ana Karenina, a Carminha, convidada que você acabou de ouvir, escolheu ficar longe dos próprios filhos para poder viver com o amor de sua vida.
A história da Carminha é muito parecida com a da Ana. Entretanto, ela se passa mais de um século depois e essa diferença de tempo reflete uma mudança no pensamento das pessoas ao redor.
A Carminha pode ter sido julgada pelas suas escolhas, mas também recebeu elogios pela sua coragem e determinação. Na história de Ana, pelo contrário, uma das maiores tristezas para sua personagem foi o isolamento que a sociedade da época lhe obrigou a passar, pela sua suposta imoralidade. Viver por uma causa, sem dúvida, rende belas histórias na ficção. Mas até que ponto isso é realmente nobre? Áticos é um grande exemplo do que estamos falando. Ele opta por viver para outras pessoas, mas coloca os seus próprios filhos em risco. Será que isso é saudável?
Antes de poder viver com os outros, eu tenho de viver comigo mesmo. A consciência de um indivíduo não deve subordinar-se à lei da maioria.
Esse trecho que você acabou de escutar faz parte de O Sol é para Todos. Entre viver para si e viver para os outros há um equilíbrio? Trouxemos de volta o professor Homero para responder.
Um altruísmo, como as pessoas pensam assim, é muito difícil ser concebido. E eu acho ainda muito mais difícil de ser concebido de uma maneira positiva. Como eu disse, às vezes beira a patologia, né? Eu preferiria pensar que tudo que se faz de bom se faz com interesse próprio. A chave da questão, para se pensar, por exemplo, a vida social, a questão política, é compreender como que se pode fazer o bem, que é simultaneamente bem para mim e bem para o outro.
O desejo individual precisa do comum para se equilibrar e construir a vida social. Da mesma forma que o sentimento de altruísmo, ou seja, um viver para os outros, precisa de motivação individual.
Ana Karenina decidiu se libertar das amarras de sua época e viver exclusivamente para sua felicidade. Infelizmente, a falta da vida social e de seu filho, junto à consciência da infelicidade dele, lhe fizeram sofrer. Ela não conseguiu equilibrar esses dois lados, o que a levou a se suicidar.
Atticus Finch começou a sua jornada focando no comum, ou seja, aceitou o caso, pois sua ética profissional dizia que era o certo. Mas, ao longo do livro, a linha entre o viver para os outros e o viver para si vai se tornando mais tênue e ele se envolve mais na causa. Assim, ocorre um balanço, tornando-se tanto uma questão de viver para si como de viver para os outros.
E hoje nós ficamos por aqui.
Não deixe de conferir as publicações do Claro no site e nas redes sociais.
Até a próxima!
Para a produção desse podcast, nós contamos com as vozes de Beatriz Azevedo e Camila Paim, e com a edição e dedicação de Pedro Henrique Souza e Vinícius Garcia.